Euronet Plus.
Damos início a mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, de regresso depois da pausa pascal. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Obrigado pela vossa presença esta semana. Gostaríamos de abordar esta nova questão do radicalismo na Europa. Nesta nossa pausa, tivemos esse radicalismo que levou aos atentados de Bruxelas. Começa esta semana por si, António Vitorino. 4 meses e 9 dias depois dos atentados de Paris. Foi um ataque terrorista numa capital europeia. Há aqui alguns fatores interessantes. Acontece 4 dias após a detenção de Abdeslam, um dos autores dos ataques de Paris, e que estava ali mesmo, em Bruxelas, em Molenbeek.
Antes de falar de Bruxelas, eu acho que nós devemos também recordar aqui que houve um atentado verdadeiramente inacreditável, horrível, bárbaro, no Paquistão, que vitimou mulheres e crianças, para não sermos acusados de distinguirmos entre perdas de vidas europeias e perdas de vidas fora da Europa. Isto é uma matriz global.
Mas podemos ir aí
global, e que tem uma especial incidência, de facto, hoje em dia na Europa, porque estes atentados, independentemente de estarem ou não estarem ligados com a prisão do Abdeslam e com a rede que fez o atentado em Paris, independentemente disso, o que evidencia é que há, primeiro, houve falhas de segurança. Esse ponto é um ponto que não se pode passar por cima. Houve falhas de segurança. Em segundo lugar, eles permitiram de identificar ramificações muito mais vastas e muito mais complexas do que os serviços de segurança avaliavam até aqui. E isso significa, portanto, que estes atentados que vitimaram 30 pessoas e que nós temos naturalmente que lamentar, não podem ser desperdiçados, perdoe-se-me a expressão. Isto é preciso aprender com eles e é preciso que o manancial de informação que esta investigação provocada pelos atentados de Bruxelas está a fornecer às forças e serviços de segurança seja rapidamente utilizada para prevenir, porque a única solução para a guerra contra o terrorismo é prevenir.
Então vamos pegar já aí António Vitorino e mais à frente até poderemos falar também de novo sobre a origem e as razões destes movimentos. Mas este epicentro muito definido em Bruxelas e Paris, com indícios, pelo menos da polícia, apesar de Abdeslam ter negado em interrogatório ligações entre ambos os atentados, 4 meses, 9 dias de intervalo, o que é que lhe sugere sobre a investigação antiterrorista europeia?
Que houve falhas de segurança, sem dúvida alguma, mas também é preciso dizer que embora alguns dos autores estivessem referenciados, nem todos estavam efetivamente referenciados. E mais uma vez, à semelhança do que se passou em Paris, corre a informação de que todos os envolvidos nos atentados de Bruxelas já estavam identificados como potenciais terroristas pelos serviços americanos, e que os respectivos nomes não foram passados aos serviços europeus.
Ou foram passados de uma forma um pouco particular. Aparentemente, houve informação que veio dos Estados Unidos para a Holanda transmitiu à Bélgica.
Pois, uma coisa eu sei, não funcionou. Portanto, os canais não estão suficientemente oleados para terem permitido evitar que os atos terroristas se tivessem perpetrado. Vamos ver, eu não acredito que estes atentados, com esta coordenação, fossem preparados apenas depois da prisão da Abdeslam. Em 2 dias não se fazem este tipo de coordenações, não se fabrica a bomba, não é possível. Portanto, eles estavam em preparação. Quando muito o que pode ter sucedido é que eles foram apressados, foram acelerados em termos de execução por causa da prisão de Abdeslam e dos autores dos atentados recearem que, na sequência dessa prisão, a capacidade das forças de segurança fosse mais rápida a intervir para os deter. Agora, manifestamente, eles existiam, funcionavam coordenadamente, já estavam no terreno há mais tempo.
Pedro Santana Lopes, vamos à sua opinião logo no arranque sobre esta questão, talvez também das falhas de segurança. Gostava de abordar em primeiro lugar este tema.
Sim, é difícil, numa matéria como esta, nós dissertarmos sobre falhas. Porque, quer dizer, aquelas que nós detectamos, a partir do momento em que as detectamos de fora, como é que lhe dizer? Quase passam a ser tão óbvias que deixam quase ser da competência ou da atribuição dos serviços que têm por missão lidar com aquilo que não é conhecido, que não é óbvio, que lidam com indícios, lidam com realidades pouco evidentes. Isto, desde o princípio, tudo faz confusão. Quer dizer, quando está recenseado, segundo a Europol, que existem cerca de 5 mil europeus considerados jihadistas que estiveram na Síria ou no Iraque. Como o Zé Pedro disse, quando há essa distância temporal entre Paris e Bruxelas. Por exemplo, na Bélgica há cerca de 450, não é? Outra estimativa aponta para 600, mas por muito que a polícia não possa estar em todo o lado e os serviços de informações, há aqui núcleos, e nomeadamente esta célula que depois foi identificada em Bruxelas e que estava relacionada com Paris, que é muito estranho, de facto, como é que não há uma maior eficácia a seguir os movimentos destas pessoas, que volta ao princípio, já se sabe, que estiveram na Síria e no Iraque. Já não falo nos que são referenciados pela Turquia, ou pelos Estados Unidos, ou por outros países, e que, em relação aos quais não se deu atenção. Mas há uma realidade, um pano de fundo, de facto, hoje em dia na União Europeia. Pronto, eu parto do princípio que estas entidades todas têm estudado a natureza deste terrorismo contemporâneo, que vêm as armas que ele usa. Estamos num tempo em que, de facto, na net se publicam instruções, manuais de instruções para tudo, como evitar a polícia, como esconder os explosivos, como fabricar explosivos, como esconder armas, tudo está ensinado na net. E faz impressão, essa eficácia, Al-Qaeda, tudo tem manuais sobre essa matéria, faz impressão como é que essa eficácia das forças terroristas e facilidade de atuação não corresponde também do outro lado. Agora, falar é muito fácil, com certeza, mas acho que é manifesto que falta alguma coisa para além das medidas que têm sido tomadas. Eu julgo que ainda há um comissário da União Europeia para a luta antiterrorista, não há?
Ah, sim, senhor.
Um coordenador. Senhor, eu não sei quem é que sabe o nome.
Kerkhove, sei. Kerkhove.
Mas quando é que se falou nele?
Ele deu agora uma entrevista, mas já vou falar mais à frente sobre outra ameaça em cima da mesa.
Devia ser um personagem central, não estou a dizer que não deva ser discreto, não é? Claro. Mas isso é outra coisa. Agora, é um nome, pronto, tão desconhecido, claro. que tem o seu significado, não é?
António Vitorino, sobre o que os americanos sabem mais que os europeus do que se passa no solo europeu, é revelador que esta semana foi num jornal americano, no New York Times, que foi publicado um longo artigo sobre a forma como o ISIS entrou na Europa 2 anos antes dos atentados de Paris e mostra como algumas dessas pessoas e desses indícios foram recolhidos em táxis na Grécia. Onde até estavam documentos em francês sobre construir uma bomba para o serviço do Estado Islâmico. A questão é, de facto, não... E lembro-me daqui de batermos, a seguir aos atentados de Paris, a questão das falhas nas trocas de informação. Uhum. A chave, quando estes atentados de Bruxelas provam isso, a questão é as falhas nas trocas de informação, ou é no terreno, na Bélgica, na França, aqueles serviços de polícia que têm também problemas no trabalho que fazem no terreno?
Acho que estes atentados ocorrem num momento em que havia sinais de uma melhoria da troca de informações. O que se pode dizer é que ela não é ainda suficiente. Vamos ver, nós estamos a falar de um conjunto de milhares de pessoas, como o Pedro referiu, mas estão referenciados aqueles cidadãos franceses, belgas, holandeses, alemães, que estiveram na Síria e que regressaram. Esses já são menos do que os milhares que estão supostos estar envolvidos na atividade do Estado Islâmico. Estamos a falar na ordem das 200 em cada um destes países. Portanto, essa lista é uma lista que é referenciada pelos serviços de segurança americanos. E eu espero bem que essa lista tenha sido passada, de facto, aos serviços europeus. Portanto, estou a partir do princípio que há o grau suficiente de confiança para essa lista ter sido passada. E depois há o problema no terreno, propriamente
Exato.
Dito. E vejamos, eu estive a semana inteira passada nos Estados Unidos e assisti a um verdadeiro massacre na imprensa americana e na televisão americana dos serviços de segurança belgas. Considerados ineptos, incapazes, insuficientemente dotados, com cortes orçamentais que levaram a uma redução significativa dos seus efetivos.
Apesar de um reforço anunciado há 2 meses.
Há um dado que nós sabemos, que é verdade. Quando se fazem cortes orçamentais, as primeiras áreas a serem cortadas são as áreas de soberania, a defesa e a segurança. E, portanto, nós hoje temos que meter a mão na consciência e perguntar-nos se não somos todos corresponsáveis também por alguma incapacidade na resposta. Mas a incapacidade operacional não responde a tudo. Porque a cooperação internacional, a troca de informações irrestrita, e eu sublinho este irrestrita, porque a questão não é só trocar as informações quando alguém tem alguma coisa para nos dar em troca. Para sermos eficazes, vai ser preciso dar informação sem receber nada em troca.
E detalhada, e não apenas vaga.
E não apenas vaga, sobretudo tendo em linha de conta que nós estamos a lidar com cidadãos europeus. Até à data não há nenhuma prova de que tenha estado envolvido nestes atentados, quer em Paris, quer em Bruxelas, extra-europeus.
Exato.
São cidadãos que têm uma origem na imigração. São, sim, senhores. É verdade.
E,
não
e
é
outros por casamento, lidar. Alguns.
Mas são cidadãos belgas.
Nacionalidade.
E são cidadãos franceses. E, portanto, nesse sentido, a principal responsabilidade para despistar os seus envolvimentos jihadistas são dos serviços de segurança franceses e dos serviços de segurança belgas em primeira linha. Se puderem beneficiar das informações que são dadas por outros Estados, tanto melhor. Mas a primeira responsabilidade é dos respectivos países.
Neste momento, na Bélgica, o debate diz respeito à forma como a polícia belga pode ter agora novas armas para fazer buscas. Havia assim uma espécie de intervalo noturno entre as 11 da noite e as 5 da manhã, onde não poderiam fazer intervenções deste tipo e está a ser, no fundo, endurecida a resposta. Ao mesmo tempo, em França, o presidente Hollande, esta quarta-feira, desistiu do projeto de retirar a nacionalidade e o passaporte porque não conseguiu apoio político para tal. É sempre difícil encontrar os mecanismos ideais de combate no terreno a uma realidade que parece mover-se, de facto, muito mais rápido que qualquer agente policial.
Sim, e temos a contradição entre o sistema de valores, princípios e valores da sociedade em que vivemos, da civilização em que nos inserimos, e as exigências do combate. Já sabemos, de facto, o recuo do presidente Hollande é sintomático. Não sei se foi muito hábil na maneira como fez as coisas. Aliás, tudo o que se passou nestes dias faz lembrar o que se passou depois do atentado de Paris, em que não foi acionada a cláusula de solidariedade, a França quis ir sozinha lidar com esta situação, e a nível do artigo 222, eu não sei, não é? E que não foi da chamada cláusula de solidariedade em todos os Estados. E, portanto, acho que, independentemente também das boas intenções do presidente Hollande, julgo que houve algum excesso de... Pronto, não lhe correu bem. Manifestamente não lhe correu bem. Agora, há um ponto em contato com o que eu gostava de sublinhar. Acho que chegámos a uma altura em que todos os responsáveis políticos do espaço em que nos inserimos vão ter que pôr em cima da mesa isto. Estamos dispostos a voltar atrás com muito o que dissemos sobre os gastos na defesa e na segurança onde estamos. Queremos fazer isto concertadamente a nível europeu ou não? Queremos a política de defesa comum ou não? Agora, os gastos, o investimento, para ser mais preciso, em defesa e em segurança, por parte da generalidade dos Estados, vai ter que aumentar. Olha, é uma realidade tão inevitável quanto a do envelhecimento das sociedades e das despesas que vai ser necessário assumir para fazer face a essa realidade.
É inevitável aumentar a despesa nessas áreas?
É inevitável. Eu esta semana ouvi alguém falar, por exemplo, até teremos andado bem quando acabamos com toda a espécie de serviço militar obrigatório. Ou seja, ao olharmos as nossas sociedades destas realidades, teremos ido por bom caminho e estamos, de facto, cada vez mais, nós, Europa, colocados perante esta situação. A tal desadequação das estruturas, que tenho procurado sublinhar, e temos falado nelas aqui neste programa, nós três, NATO, ONU, vi que hoje o secretário-geral da ONU fez uma declaração sobre o Brasil, Eureka, pronto, pelo menos falou, mas talvez outras situações no mundo justificassem mais uma intervenção sua, mas em que nós, europeus, estamos entregues cada vez mais a nós próprios e sem estruturas para nos defender. Por muito boa que seja a vontade da NATO, dos nossos aliados, mas há uma reorganização absoluta a fazer em termos de estruturas. E há um investimento a reconsiderar porque ele é muito importante para nós todos e para cada um de nós.
Mas esse ponto é interessante porque a NATO defende já uma aliança militar e nós, enfim, temos esse apoio, esse chapéu, esse guarda-chuva da NATO. Mas do ponto de vista policial, judicial, a questão é muito diferente, António Vitorino. Estamos mesmo sozinhos, indefesos?
Sim, eu nunca defendi a tese da guerra ao terrorismo, que pressupõe confundir coisas que são distintas. A luta contra o terrorismo não é um combate militar clássico.
Exato.
E, portanto,
e nessa medida estamos indefesos na matéria não militar, digamos, de todas as equações?
Digamos que a cultura e a tradição e a experiência da cooperação militar é mais longa no tempo não apenas no contexto da NATO, mas também no próprio contexto europeu, do que a cooperação judiciária e policial. E essa é a cooperação da linha da frente na luta contra o terrorismo. Vamos ver, eu quando tive responsabilidades nessa área, criei a Europol com competências em matéria de criminalidade organizada e de terrorismo. E verifiquei...
Foi uma grande medida.
Muito obrigado, mas verifiquei agora, por exemplo, que foi necessário voltar a decidir a criar o Centro de Coordenação Antiterrorista na Europol.
Sim, não é? Não é.
O que me deixou surpreendido, porque eu tinha lá deixado um. O que é que isto significa? Significa que durante os 10 anos em que nós não tivemos atentados terroristas, esse Centro claro. Antiterrorista se diluiu. E, portanto, foi necessário voltar a criar é uma ponto. Instância específica a seguir a Paris. Então eu aí pergunto, então o que é que estavam à espera? Estavam à espera que a situação de bonança se mantivesse indefinidamente.
Isto também decorre desse desinvestimento, António Vitor.
E arrancou também. De novo agora com 40 analistas, não Sim. é uma coisa assim? Portanto, vão começar
Estes
a analisar de novo.
Decorrem também desse
perderam-se desinvestimento. 10 anos, perderam-se 10 anos, que são muito importantes na criação de relações de confiança, que são muito relevantes nesta matéria. Na construção dos fecheiros necessários sobre as várias organizações terroristas. E obviamente que neste momento vai-se tentar recuperar o terreno perdido. Mas quando se está a tentar recuperar o terreno perdido debaixo da pressão dos acontecimentos, e é o que nós estamos a ver, nós tivemos agora dois atentados separados de 4 meses. Dois atentados terríveis e toda a comunidade das informações diz que está para vir outro. Que há índices que vai vir outro. Portanto, isto significa que vai haver uma intensificação da estratégia terrorista do dito Estado Islâmico, do Daesh, que eles fizeram um investimento durante 2 anos na criação da capacidade operacional para intervir em solo europeu e que, portanto, neste momento nós vamos ter que recuperar o atraso de 2 anos porque fomos negligentes e não mantivemos a pressão que, a seguir ao 11 de setembro, existiu, que permitiu alguns avanços, mas que depois se foi diluindo com a doce ilusão da acalmia, que obviamente os terroristas não deixam durar.
Nesse artigo, e no fundo estes 2 anos de atraso que esse artigo sublinhava, é curioso porque há aqui um ponto comum que tem sido também depois analisado noutros artigos, por exemplo, saiu um artigo na Foreign Affairs, que se chamava The French Connection, dando a entender que há aqui um paradigma francófono aqui, neste eixo Bélgica-França. Isto faz sentido?
Pode haver um francófono, mas não se esqueçam de que provavelmente a rede mais organizada está em Londres e está no Reino Unido. O que se passa é que, de facto,
a abordagem é diferente.
A eficácia dos serviços britânicos, felizmente, até este momento, tem permitido desarmadilhar muitas das tentativas que têm sido levadas a cabo no Reino Unido.
Isso parece um argumento confortável para o nosso ouvinte que está aqui em Portugal e pensa, bem, aquilo está confinado lá
à
Bélgica.
Isso é uma ilusão. Até porque o risco verdadeiro é dos sítios mais fracos, do elo mais fraco da cadeia. Isto é, fazer um atentado em Londres é muito complicado. Exatamente porque os serviços são eficientes. Onde é mais fácil fazer um atentado é onde os serviços sejam menos proficientes e a prevenção, portanto, funcione menos. E, portanto, nós não podemos baixar a guarda nem nos considerarmos protegidos.
Pedro Santana Lopes.
E para sermos fortes temos que ser eficientes e temos que fazer merecer a confiança dos outros nossos interlocutores ou dos homólogos dos nossos serviços. Esse é um ponto muito importante, como os europeus têm que fazer para merecer a confiança destes tais serviços que foram criados, adormeceram, nasceram, outra vez nos seus congéneres internacionais. Porque, como o António dizia, pronto, a realidade do Reino Unido, e nomeadamente na ligação com os serviços do outro lado do Atlântico, é diferente da ligação que existe com os serviços, que é cíclica, e muitas vezes não é boa, com os serviços do continente europeu, não é? Mas os do Reino Unido, não vou dizer que se bastam a si próprios, mas têm uma eficácia só por si, por aquilo que sei e conheço, que não vou dizer, como digo, não dispensa a ligação com outros, nomeadamente os Estados Unidos, mas é completamente diferente do que se passa aqui. E, quer dizer, há uma coisa que me faz impressão. Quando foi Paris, passado pouco tempo, dizia-se, pronto, ninguém pode adivinhar estas coisas, mas falava-se em Bruxelas. E começou-se a falar que a Bruxelas era o refúgio e que era para lá que tinham fugido e que era em Bruxelas que podia acontecer. E, portanto, depois quando ouvimos a Turquia a dizer o que diz e outros a dizerem o que dizem, pensamos, mas afinal como é isto?
Estava tudo, no fundo, todos os astros se encaminhavam para Bruxelas.
Sim, portanto, espero, todos esperamos, é que se acorde, uma vez por todas, os analistas vão começar a analisar neste centro na Haia, mas, por amor de Deus, já há muita análise feita e há muita informação que for partilhada, como deve ser. As deliberações da última reunião a nível europeu são no sentido, de facto, desse trabalho conjunto. E esperemos que assim aconteça e assim se confirme. Porque, quer dizer, não falámos de Schengen hoje, não é?
Não, mas temos muito que falar noutros programas. É? Falaremos talvez noutro programa.
Sim, mas não é Schengen para mim também que está em cima da mesa neste momento. O essencial é curioso, isso dá que pensar, é de facto este trabalho conjunto. E o trabalho conjunto é a nível, como o Zé Pedro dizia, da segurança interna, da polícia, tudo isso, mas, estando de acordo que não deve haver uma guerra como tal ao terrorismo, mas não consigo conceber uma Europa, uma União Europeia continuar a existir, com o que isso implica da abdicação da soberania dos Estados, sem uma vertente política de defesa comum. Ou há União Europeia e temos que dar passos no sentido da defesa comum, ou se ela não existir, pronto, como diria lá para a Alice, então também não existe defesa comum.
António Vitorino, já percebi pelo seu testemunho que a Europol ainda agora está a armar-se de alguns instrumentos necessários para este tipo de combate. Eu gostava de colocar em cima da mesa o tal senhor Gilles de Kerchove, o coordenador da União Europeia para a luta antiterrorista, que esta semana surgiu a falar de um outro problema, que são as centrais nucleares.
Coordenador desde 2007, julgo.
São as centrais nucleares, porque já se falou em tempo dessa possibilidade. Sim. E agora há a possibilidade dos ataques nem sequer terem atentados suicidas, mas ser tudo feito através de redes e de desobstrução, de obstrução da própria rede nuclear, nomeadamente belga e a francesa.
A seguir ao 11 de setembro, houve uma iniciativa europeia de verificar a segurança de todas as centrais nucleares. Eu não vou entrar em pormenores agora sobre claro. Essa matéria, que são uma matéria delicada, mas gostaria de recordar que em alguns países, dois pelo menos que eu me lembre, a segurança das centrais nucleares, que foi considerada insuficiente, foi mantida através da instalação de mísseis terra-ar junto das próprias centrais, porque se receava a possibilidade de um avião vir a despenhar-se contra uma central nuclear, porque a capacidade de resistência das centrais não está preparada para qualquer tipo de avião. Aviões de pequeno porte resistem, mas um avião como aqueles que se despenharam contra as Torres Gêmeas...
A questão não é também o desaparecimento de material radioativo para bombas sujas, entretanto?
Bom, esse é um tema recorrente. Isso exige já uma sofisticação de preparação que até este momento, que eu saiba, não há evidência que exista nesses grupos terroristas. É evidente que há outros métodos mais... Não vamos aqui agora a dar ideias, mas há outros métodos que não envolvem a utilização desses materiais mais sofisticados e que são igualmente devastadores. Todos nós nos lembramos há 10 anos da crise do antrax, não se lembram?
Exato.
Do pozinho branco que aparecia, às vezes era tal como outras vezes não era, não é? E portanto, digamos assim, os terroristas pretendem obter um grande impacto. E convenhamos, o que se passa num aeroporto ou numa estação de metropolitano produz esse grande impacto. Portanto, não nos vamos a pôr a correr agora atrás das centrais nucleares e esquecendo que a questão onde nós somos mais vulneráveis é exatamente no sistema de transportes urbanos. Não é possível estabelecer um controle de materiais de segurança à entrada de todas as estações de metro. Há 9 milhões de pessoas que usam o metro de Londres todos os dias. Já viram o que era ter que fazer controle de segurança em todas as estações de metro da cidade?
É ficção científica.
Parava a cidade.
Claro.
Ninguém poderia continuar a utilizar. Portanto, não é aí que nós temos que atuar. Nós temos que atuar preventivamente. E a única maneira de atuar preventivamente é através da identificação dos potenciais terroristas e da desarticulação das redes que possam estar montadas. Isso é um trabalho cotidiano. E é um trabalho onde, como diz, já disse aqui várias vezes esta frase, mas eu confesso, é a frase que mais me impressionou nesta história toda. O responsável britânico um dia me disse, sabe, nós temos que ter chance every day. E os terroristas só têm que ter chance one day. Quando os terroristas conseguem, é um dia, tem o impacto que tem. O trabalho antiterrorista é cotidiano.
Só para fechar, Pedro Santana Lopes, fala-se muito deste novo normal do terrorismo, que as novas gerações vão ter que habituar-se a isto. Isto não é uma resposta já de si fraca ao combate?
É, e deve ser rejeitada.
É. Não faz sentido.
Deve ser rejeitada. Há sinais positivos, até de recuo do Estado Islâmico, como sabemos, no seu território base, e eu estou convencido que o trabalho está a ser desenvolvido, apesar de tudo, das suas insuficiências, produzirá resultados. Vamos ser mais fortes do que essa força terrorista e, portanto, não aceito que isso passe a ser o nosso novo cotidiano, o novo normal, ou chame-se como quiser. Acho que essa anormalidade nunca pode passar a normal.
António Vitorino?
Estou totalmente de acordo e devo dizer que admitirmos que isso seja uma forma de normalidade é a primeira vitória dos terroristas, porque aí nós passaríamos a não nos empenharmos em lutar contra o mal, e o terrorismo só pode ser considerado um mal.
Ficamos esta semana por aqui e encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.